羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは
Fala, Takeo, guys. Seja bem-vindo a mais um Takeo Cast, seu podcast com... sobre insônia, sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental, é, às vezes, nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos falar sobre anime que, para algumas pessoas que estão participando desse programa, pode ser considerado, talvez, um documentário da própria vida. Hoje vamos falar sobre Insomniac After School. E, para me ajudar a passar essa noite em claro, temos ele que passa todas as suas noites editando o Takeo Cast, Daniel.
Opa, foi mal. Vamos gravar o quê?
Tá que pariu. Ai, ai. Essa ladeira abaixo, gente. Realmente, a privação do sono dá essas merdas aí.
É, tudo bem. Vai, segue.
Vamos lá. E, para fechar nosso clube de astronomia, temos é que espero que tenha ganhado algum dinheiro com essa adaptação da sua vida, Jana Monteiro.
Olá, pessoal. Esse anime me deixou totalmente obcecada por astrofotografia.
Ah...
Cara, isso é fantástico. É muito fantástico.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, coloque seu telefone no modo soneca, tome sua melatonina, ouça seu otakeira com som de chuva, apertando o play e vambora. Meu povo, hoje vamos falar sobre este anime que vai ser, pra facilitar a nossa vida, né, que esse nome é meio complicadinho, é o anime da insônia. É o povo que não Isso. consegue dormir. Mais fácil, né?
É.
Insônia, mais fácil de dizer, todo mundo consegue pronunciar perfeitamente, né?
É o meu anime.
É, exatamente, Jana. E pegando esse gancho, antes da gente cair dentro desse anime, eu quero saber de vocês como é essa sua relação ou não relação com o sono. Vocês são pessoas que qualquer canto dormem, são pessoas que sofrem de insônia. Como é que é vocês aí?
Cara, meu irmão, eu gosto muito de um soninho. Olha...
É bom, né?
Ainda na minha lista, assim, de coisas que eu gosto, tá lá nas primeiras coisas. O soninho. O soninho é bom demais. Nossa.
Demais. Nossa.
Dormir é bom demais.
Eu também gosto do soninho, ele que não gosta de mim.
Cara, e com essa... Depois dessa pandemia, né? Essa home office forçado, né? Então, pô... Aquela sonequinha após o almoço, filho... É de lei, não pode faltar, senão meu dia fica incompleto.
Esquece.
E eu sou um cara, assim, que eu durmo tarde, né? Quer dizer, agora eu tenho meio que, de vez em quando, eu consigo ir dormir mais cedo, vamos dizer assim, meia-noite. É o meu cedo, né? Porque eu tenho agora deixado meu corpo mais aesthetic.
Olha
ele! Tenho consumido mais energia... Aí eu fico cansado mais cedo, então as madrugadas que eram de videogame ou às vezes série estão ficando um pouquinho para trás. Mas o meu hábito é sempre de madrugada, eu me condicionei a ficar sempre a dormir até tarde, principalmente dormir até tarde, também gosto muito, mas dormir tarde também acontece, né?
Mas aí você falou uma coisa que é triste, né? A parte de quando a vida adulta, a idade vai cobrando. Pô, eu lembrava meus tempos assim de faculdade, que, mano, eu chegava da faculdade, sei lá, 8 da noite e tal, e já falava, galerinha, bora uma jogatina? Bora, e ficava até, sei lá, 1, 2 da manhã jogando de boaça. Hoje, Porra, deu 3 partidas, eu já tô cansado já. Quando dá 11 horas, já tô cheio de sono, quero dormir e tal, cara. Ai, me transformei num velho, cara.
É uma merda.
Eu sinto falta disso, cara. Sono realmente pra mim é super de boa. Onde encosta, eu durmo. De boa.
Não, assim, depende muito do meu dia pra eu dormir assim em qualquer lugar. Eu não sou desse, não. Minha irmã é assim, se ela encostou, ela dormiu. Mas quando tô relaxado, tô num lugar que eu tô acostumado, sei lá, principalmente em casa, né, claro. Eu, cara, adoro. O soninho é a melhor coisa que tem. Eu não desperdiço. Se tem oportunidade, eu dou aquela cochilada de bobeirinha assim, sabe?
Uhum.
Chega final de semana, dominguinho, então, nossa.
Depois do almoço, depois daquela macarronada.
Que isso. Ah, maravilha.
Ai, cara, que inveja.
Não consegue dormir, Jane?
Cara, eu tenho insônia. Realmente, eu tenho insônia. E tem períodos que são piores que outros. Eu comecei a ter insônia quando eu entrei no ensino médio.
Nossa, começou mais cedo, hein?
Uhum. E eu tinha crises, assim, terríveis de insônia, sabe? De realmente não conseguir dormir. E de lá pra cá, vem oscilando. Às vezes eu tô num período melhor, onde que eu consigo até dormir razoavelmente bem. Mas tem épocas que é terrível. E nesse momento eu estou em uma crise. Ou, por exemplo, ontem eu fui conseguir dormir, já era quase 6 horas da manhã e acordei às 8. Hoje, né? No caso é hoje.
Boa.
E é assim, eu até sinto cansaço. Mas eu não consigo. Eu deito na cama, fico rolando, então tenho aqueles sonos extremamente rasos, que qualquer coisa me acorda, eu começo a sonhar e acordo. Eu durmo picado.
Temos aqui. Já não sei, gravar com você. É uma coisa emocionante ver a sua dedicação que você tem pra gravar esse episódio. Você vem até gravar com insônia, gente.
Cara, eu entendo completamente o que se passa na cabeça dos protagonistas. Cara, eu lembro na época de faculdade, eu dormia tipo umas 2 horas por noite. Mas eu também fazia faculdade integral, jogava, fazia 1 milhão de coisas, era jovem, né?
Uhum.
Não sofria muito. Mas assim, não sofria muito caralho, né? Porque às vezes eu cochilava, tipo sentada na faculdade, sabe? Às vezes eu dava umas pescadas mais longas, assim. Mas essa é a minha vida. Nos últimos, sei lá, 20 anos.
Nossa.
É um inferno.
Jana, eu acho. Quando eu fazer uma pequena pesquisa sobre insônia no Japão, eu acho que você só tá no país errado, Jana. Que aqui no Brasil é uma coisa ruim, mas se você fosse Japão, fosse japonesa, cara, você estaria, já seria CEO de uma empresa. Tirar o povo é normal isso.
O problema é que não tem como ligar insônia com produtividade, porque você fica de mau humor, você fica cansado, a cabeça não funciona direito. Se eu ficasse, igual eu tomo muito energético.
Por que será que você tem insônia? Não entendo.
Eu ia te perguntar se você gosta de café, alguma coisa assim.
Cara, eu tenho gastrite, né? Porque eu tomava muito café.
Também não entendo. Faz sentido.
Aí, assim, quando eu tô... Igual, hoje eu dormi muito pouco. Então, pra eu sobreviver ao dia, é energético. Não faz tanto efeito, mas... É o que tem pra hoje, né? Mas, assim, a cabeça não funciona bem. Se você não dorme bem, a sua cabeça não funciona bem. Não tem jeito. E é uma coisa que eu tenho que tentar contornar no decorrer do dia... Pensa a crise de insônia quando você faz faculdade, que você tem que estudar pra caramba, essas coisas. Hoje, assim, meu trabalho e tudo mais já tá mais automático, né? Eu não preciso raciocinar tanto pra poder conseguir fazer as coisas do dia a dia. Então, quando eu tenho crise de insônia, eu tô mais cansada, eu tô mais lenta e tudo mais, mas não é tão prejudicado. Mas quando eu fazia faculdade era muito desgastante, porque eu tinha que estudar pra caralho, né? E tinha que estudar com insônia. A cabeça dói também quando eu durmo muito pouco. É uma vida desgraçada, gente.
Mente, você sabe em média quantas horas você consegue dormir assim por dia?
Geralmente, quando eu tô bem, que eu tô ok, eu consigo dormir umas 6 horas. Uhum. Quando eu tô com insônia, ou eu fico virada, ou eu durmo umas 2, 3 horas. Quando eu tô saindo da insônia, às vezes eu durmo tipo 15 horas seguidas.
Porra.
Mas é uma coisa muito rara. Mas aí, assim, eu apago, eu durmo muitas horas. Lembra de um dia da adolescência? Que quando começou esse problema da insônia, eu já cheguei a dormir 24 horas. E, tipo, minha avó me acordava pra me dar uma água pra, assim, ver se eu tô viva. E eu só virava, tomava água, virava pro lado e dormia. É, realmente é muito bastante. Mas é isso aí.
Mas você
e eu não tomo remédio, né? Eu já fui ao médico, já comecei a tomar remédio. Mas eu não quero ficar dependente de remédio.
É foda.
Então eu tento outras coisas. Por isso que eu gosto de ASMR. Eu realmente uso a ASMR no meu dia a dia. Porque os sons acabam me relaxando e dando sono. Mas é aquela coisa, se eu sinto sono, eu tenho que deitar e dormir na hora. Se eu tiver que levantar pra apagar a luz, eu acordo, eu desperto e acabou meu sono. Eu vou demorar pra caralho conseguir dormir de novo.
Caraca, é sério mesmo, já.
É uma merda, cara, eu tô falando. Assim, o lado positivo é que eu tenho mais horas no meu dia.
Mas
eu consigo fazer muita coisa.
Ah, mas você falou que não adianta, pô, se for fazer uma coisa pra você...
É, produtividade, né?
Fica na merda?
É, mas eu consigo ver um anime, eu consigo assistir um filme, eu consigo jogar, dependendo do jogo. Aí eu faço muita coisa de madrugada, assim, do meu lazer, sabe? Às vezes eu faço faxina de madrugada. Eu não preciso pensar pra fazer uma faxina na minha casa. É isso aí.
Então, Gabriel, a partir de agora, ninguém aqui mais tem desculpa, parceiro. Se não deu tempo, não deu tempo de assistir. Deu. Por que que você dormiu? Faça como a Jana.
Uai, Júlio.
Oi.
Você lembra quando eu fiz aquelas postagens lá no Instagram? Eu assisti um anime por dia. Animes de 12 episódios e outros de 24 episódios. Eu assisti um por dia. 12 episódios e 24 episódios em um dia. É isso aí.
Jana Guerreira.
É melhor de dormir.
Nossa, guerreirinha.
É
vocês falaram de faculdade. Na faculdade foi um período realmente que... Mais pro final, assim, que eu virei o dia, né? E no período que aí o Julinho aqui vai lembrar, né? Que é nosso querido trabalho junto.
Eu ia comentar isso, cara. Eu falei, se teve a fase, você ficava sem dormir, porque tava jogando, e a outra você tava fazendo plano de aula, né?
É, isso aí, exatamente. Tinha que preparar a aula do dia seguinte. Chegava já tarde em casa, né? Que não era perto. E aí, cansado, ainda tinha que preparar a aula pro dia seguinte. Então, foram bons 2 anos aí... Nesse ritmo. Perdão, mas pro final foi, amiga, foi melhorando, assim, né? Porque foi diminuindo e tal. Mas pro começo, assim, o primeiro ano foi punk, mas, né? Teve um dia que é esse dia, eu nunca esqueço da reunião que teve lá com a gerente, que eu apaguei quando ela tava falando que ela me jogou uma bolinha de papel. Não sei quem tava do meu lado, mas eu me lembro bem disso, porque... Eu tive que virar a noite preparando a aula e aí no dia seguinte tinha a reunião. Aí, porra. Tudo escurinho, botando aquelas músicas chatas.
Sim.
Eu sentei lá atrás, a mulher falando, ela me viu, tava bem na ponta, me tacou a bolinha de papel. E aí tive que tentar me manter acordado pra reunião, né? Mas esse período foi bravo. Foi bravo.
É, nossa, é muito tenso.
Nossa.
Oh. Eu acho que foi a primeira vez que o Master veio me visitar aqui em casa. Eu tinha virado noite, porque arrumando as coisas pra receber ele e tal. E eu passei o dia com ele, e com a Cremosa, e foi tudo ótimo. Aí no final do dia a gente tava assistindo TV, e eu pescando muito, a minha cabeça só ia pendendo. Aí eu percebi que o Master tava me olhando e rindo. Porque eu tava lá toda hora pendendo a cabeça. Mas assim, na hora de dormir, eu não dormia. Fiquei lá acordado.
Isso é uma putaria mesmo. Porque, assim, Eu durmo bem de boa, né? Mas uma das coisas que me incomoda, pelo menos no meu perfil, é que eu preciso dormir. Tem gente que vara à noite, que, não, prefiro, sei lá, terminar um trabalho varando à noite, prefiro estudar varando à noite. Aí eu, cara, eu não consigo. Eu tenho que tirar um cochilo. Eu posso, sei lá, acordar 3, 4 horas da manhã para conseguir terminar a tarefa. Mas se eu tiver que ficar direto até as 4, isso me fode e acaba com o meu dia. Sono é uma das coisas que, parceiro, meu dia vai pro caralho se eu não conseguir dormir certinho. E eu tenho uma particularidade que eu acho que eu sou por ciclos, do tipo, eu tenho que dormir um ciclo completo. Tanto que um problema que eu tô enfrentando agora com minha vida de idoso, deitando o mais tardar 11 horas da noite, um velho. Que eu tô acordando 5 da manhã. Eu falo, cara, o que que eu vou fazer às 5 da manhã? Sendo que meu...
É um coroa mesmo.
É. Vou lavar calçada, sei lá.
Isso. Vai, ó. Bota a cadeirinha lá na calçada e vai tomar conta da vida dos outros, pô.
É, vou comprar um jornal na banca.
Isso.
Mas 5 horas da manhã não tem ninguém pra você cuidar da vida ainda.
É, verdade. Tem esse detalhe ainda. Não tem o que fazer. Aí o que que eu faço? Ah, vou dormir que 6 horas é quando eu tenho que acordar. Fudeu. Aí eu acordo mal, porque parece que meu corpo entende. Ah, tá, tem que reiniciar o ciclo. Ele não entende, não. Ele só vai dormir, mas essa uma horinha. Então vai somar. Não, parece que é incompleta. Nossa senhora, isso é um inferno.
Isso de acordar e voltar a dormir é pedir pro corpo ser destruído. É. Eu tenho esse negócio também. Se eu dormir cedo, eu acordo de madrugada. Eu geralmente durmo muito tarde. Aí, se eu dormir mais cedo, igual já aconteceu de dormir, sei lá, 10 horas da noite, e acordar às 2 da manhã e não conseguir dormir mais. E aí, também é um saco, porque aí eu moro sozinha. Mas mesmo assim, se eu começar a fazer muito barulho, os cachorros começam a ficar agitados, vai incomodar vizinho, aí eu vou assistir alguma coisa.
Eu acordo e me sinto descansado, né? Eu acho que eu durmo legal na maioria das vezes, né? Mas pra mim um problema realmente é o acordar de manhã. Eu acordo... Não acordo lá em cima, não. A energia não tá lá em cima, não. Eu, apesar de toda a minha vida, né, escolar, eu sempre dei preferência pra estudar de manhã. E aí, agora com a vida adulta, né, as coisas, acordar cedo e tal. Agora, em casa, trabalhando em casa, essa rotina virou uma outra coisa, virou uma bagunça, né? Porque eu acordo levando da cama, eu vou pro outro quarto e já tô no trabalho já, né? Então, assim, uma parte grande que eu tinha que te acordar cedo, já não acordo tão cedo assim. Mas de manhã é um momento que, por mais que eu tenha dormido legal, a energia não começa lá em cima, não. Diferente aqui da minha... conge, né? Que ela já acorda já no bom dia, bom dia, bom dia, eu já tô... Bom dia.
Bom dia, caralho, porra.
Essas pessoas que são muito felizes de manhã, eu não sei se eu amo elas ou odeio. Porque eu não tenho carisma de manhã. Eu preciso de um tempo, de um café, de uma crise existencial, até a alma terminar de fazer download, aí sim eu fico bem humorada, fico tranquila. Agora, na hora que eu acabei de acordar, não existe carisma em mim.
É verdade, não dá. Eu, depois que eu lavo o rosto assim, que eu já tomei café, fiz as coisas assim, aí eu começo a despertar, mas antes disso, tô pura morte. Não quero papo, fico na minha e tal.
Acorda, menina, vem cá! Agora sim, agora que nós contamos aqui nossa relação com o sono, eu acho que não existe pessoa melhor para trazer a sinopse de hoje, se não for ela, Jana Monteiro. Jana, fala pra gente qual é a sinopse desse anime e o quanto você ganhou para ter a sua vida adaptada nas telinhas em uma animação.
Ai, quem dera, quem dera. Então, o anime da insônia, ele fala sobre um casal de estudantes que acabam se encontrando em um local isolado da escola porque ambos encontraram aquele refúgio para conseguir dormir, já que eles têm insônia. durante toda a noite. Então, eles ficam muito cansados e o único lugar que eles conseguem descansar um pouco é na antiga sala do clube de astronomia, que tem vários mistérios em volta dessa sala, do porquê ela fechou, inclusive histórias de fantasmas. Mas lá eles só encontram um gato, e um ao outro, que no começo é o maior susto, mas eles acabam descobrindo que um acalenta o outro, um ajuda o outro a dormir, cada um com a sua particularidade. E eles começam a dormir lá juntos por vários dias, escondidos, tentando não interagir tanto no dia a dia escolar, porque eles são pessoas completamente diferentes. A Isaac, que é a menina com insônia, ela é muito alegre, expansiva, cheia de amigos. O Ganta já é mais nerdola, mais quieto no canto dele. E eles começam essa amizade em volta do sono, porque, né, não conseguem dormir durante a noite, cada um por seu motivo. E como eles não conseguem dormir, eles começam a se aventurar pela cidade também durante a madrugada para ver como é que funciona a vida noturna. Só a falta de vida, né? Porque é Japão. Só que, assim, é ilegal crianças andando na rua durante a noite, mas esse é só um detalhe para emocionar. Só que, assim, depois de um tempo, né? Depois de um tempo, eles são encontrados pela professora, que acha que eles estão indo lá para transar, né? Porque jovens, o que, que eles fariam no lugar escuro e tudo mais? E depois de entender a situação deles, ela dá o apoio para que eles reabram essa sala desse clube de astronomia, para que eles tenham o direito de usar aquela sala, como bem entender, mas fazendo todas as atividades do clube de astronomia. E para ter uma linha para trabalhar nesse clube de astronomia, o Ganta acaba levando a sua câmera fotográfica, que foi um presente do pai, que até aquele momento foi um presente inútil. Ele começa a se interessar por astrofotografia com o apoio da Isaac e eles começam a trabalhar nesse projeto para poder participar de um concurso e fazendo todas essas atividades do clube de astronomia. E esse anime, eu quero falar sobre o traço dele e como esse trabalho de astrofotografia é bem feito nesse anime. É muito técnico. Eles mostram realmente, depois que eu assisti esse anime, fiquei totalmente encantada e fui atrás de vários perfis, de pessoas que também trabalhavam com isso e tudo mais. E fiquei impressionada de como ele é técnico. Realmente ele mostra muito bem como isso funciona. E os dois começam altas aventuras nesse trabalho de conseguir a foto perfeita. Ai, é muito lindo esse anime, gente.
Bonitinho.
Adaptou bem a sua vida, Jana?
Ai, quem dera. Eu queria muito ter insônia num clube de astronomia. Infelizmente, não teve clube.
É, uma pena, né? Mas eu quero já falar de duas coisas. Primeira coisa, esse colégio deles precisa passar por uma CPI. Que dá pra ver que a corrupção chegou ao Japão, parceiro. Porque, convenhamos, a escola recebeu um investimento pra ter um puta telescópio high-tech, o cara 4. E aí tava sendo... E tinha virado um depósito aquilo?
Esse elefante branco aí.
É porque não tinha pessoas pro clube, né? A última tinha sido a Yui. E depois que ela formou, não teve mais participantes no clube. Ainda teve a história do fantasma, né?
Não, mas aí você vê como que estava interessado em fazer aquele clube render, porque eu não sei como funciona essa coisa, mas eu acho que se eu dou uma grana violenta, em algum momento eu vou cobrar o que está sendo feito. Acho que aí essa diretora, CPI nela, hein?
É. Só não digo que essa escola é aqui no Brasil, porque eles saem de madrugada, né? Se eles saem de madrugada aqui no Rio de Janeiro, eu não sei se eles voltam pra casa legal, não. Mas, enfim.
Ainda mais com aquela câmera,
filha. Pô, sai só pra tu ver. tu volta com ela, legal.
É, parceiro, ia dar um ruim. E a segunda coisa é que, cara, esse anime, ele me... essa cena que a Jana falou me tirou muito. Quando a professora fala, vocês estão indo pra transar? Pelo conhecimento que eu tenho de anime, a gente sabe que se a mão, se os personagens principais darem a mão, já demora uma temporada inteira, transar então, no segundo episódio? Não. Aí começou a mentirada.
Professora avançadinha, né?
Né.
É justamente, eles não estavam transando. Então realmente foi bem fiel ao que tudo que a gente conhece pelos animes.
Sim,
que mas dizem a professora... que a realidade não é tanto assim, né? Sim,
mas a professora tinha que ter dito: vocês estão indo pra dar as mãos? Ou um beijo, eu aceitava. Pra se beijar. Transar já foi muito avançado. Mas tudo bem.
Vocês estão dando a mão aqui nessa sala, é? Eu vou lá no diretor agora.
Vocês têm que assistir mais anime pra adulto, pra você ver que o negócio não é tanto assim. É que a gente é acostumado com shoujo, né? Ah. Que é a coisa mais bonitinha.
É, talvez possa ser a referência, é verdade. Mas tudo bem, então. Mas sacanagem à parte, quem é ouvinte do Otakeira um tempo, sabe que esse mundo assim, do show, das coisas bonitinhas, é uma coisa que... eu fui me abrindo aos pouquinhos, né? Fui introduzindo devagar, com carinho e amor. E aos pouquinhos... era ele, né? E aos pouquinhos, fui conhecendo coisas boas. Muito dessa introdução foi graças a Jana apresentando umas coisas bonitinhas, né? Pra mostrar que dentro desse coração aqui, não é só porradaria e poder.
Eu tive que forçar a barra algumas vezes, claro. Tive que dar alguns pitis no decorrer dos anos? Também, mas funcionou.
Estamos aí pra isso, né? Então, ultimamente eu tenho visto algumas coisinhas bonitinhas. Por exemplo, o episódio da semana passada. Pô, eu queria muito gravar sobre... pô, infelizmente não deu, mas foi um anime que eu vi, bonitinho. É o tipo do anime que, cara, todo episódio que terminava, eu tava com um sorriso no rosto. Um outro bonitinho desse, o Do It Yourself. Do It Yourself, é. Também.
Do It Yourself.
Não gravamos sobre, mas eu vi bonitinho e tal. E aqui a Jana apresentando esse anime da Insônia. Eu falei, caralho, anime da Insônia. Eu já vi Slice of Life sobre vida escolar, vida no trabalho, clube de Do It Yourself e tal. Mas a vida da Insônia, realmente, eu acho que eu dei um passo além, né? Duas pessoas que não conseguem dormir à noite. Acho que... um pouco demais pra mim, né?
Mais realístico.
Mas, devo dizer que esse anime te cativou. Tem seus momentos inspirados, esse anime. Os dois personagens, os principais, né? A Isaac e o Ganta são um casal que teve química. Esse casal eu tava torcendo por ele. Mas tem outros animes aí que eu vi que puta que pariu, não torço nem fudendo pelo casal. Mas aqui não, eu torci. Mas tem minhas considerações.
Ih, gente. A Jana vai te descascar.
Mas, cara, esse anime já começa sendo muito bonito. O traço, a estética dele. Como ele fala muito sobre céu, né? Espaço e astrofotografia e tudo mais. É tudo muito bonito. Muito bem feito. Um colorido realmente muito bonito. Então isso já encanta, né? Só que eu acho assim, que pra algumas pessoas, ele pode ser um pouco lento, principalmente no início.
Ah!
Porque vai conhecendo os dramas um do outro. Quem não se interessa por astronomia também pode acabar meio boiando. Mas, pra mim, que gosto desse tipo de anime e gosto dessa temática, foi um prato cheio. Ele foi o quentinho do coração da temporada passada. Ele e a Madakun, pra mim, foram o que... eu ficava mais ansiosa pra sair episódio logo. E foi muito legal acompanhar. Toda semana, um episódio, eu saía feliz de cada um desses episódios.
Você é com sono?
Não.
Ah,
infelizmente.
Droga nessa.
É, né? A minha... como esse anime bateu em mim foi o seguinte, foi inversamente proporcional à situação do Ganta. Porque em alguns momentos, tem que admitir, eu não sei se eu peço desculpa ou se eu fiz jus ao anime, porque em alguns momentos eu pesquei. Eu dei uma dormida. Mas faz parte da temática, vocês têm que me perdoar, faz parte da temática, gente. Eu só entrei no anime.
Chama imersão. Imersão, Gabriel.
Isso. Então, meu impacto, assim, eu perdi umas coisas de uns episódios, nem sei quais são, mas perdi algumas coisinhas, assim, mas o importante foi a jornada, gente. Eu curti, eu fui na jornada, que nem eles fizeram a jornada deles. Então, sei que em alguns momentos ficou um pouquinho escuro demais pra mim o anime, mas eu vi a jornada, consegui ver a jornada deles, a conclusão deles.
Sempre você passa de noite, né? Ainda tinha.
É, exatamente.
Mas eu devo dizer que no começo eles me enganaram, porque, como eu não sabia do que se tratava, eu achei que ia ter essa pegada de fantasma, alguma coisa assim, mas minuto depois já acabou todo o meu achismo, né?
A gente descobre que aí é culpa da Isaac, que ela saiu de. Ela saiu espalhando boato pra poder usar a sala sozinha.
Pois é, ela me enganou também. Além dos amigos, ela também me enganou.
E eu acho muito legal que eles têm essa conexão por conta da insônia, né? E eles têm isso de conseguir dormir juntos, até abraçados, encostados um no outro, que depois explica o motivo, né? E eu acho muito legal que antes eram. No começo, são só duas pessoas que não conseguem dormir. E depois vai adentrando nos motivos deles, o porquê que eles têm essa insônia. Que não é coisa qualquer, né? Não é por besteira, simplesmente porque acordou um belo dia e não conseguia dormir igual eu. Realmente existia algum trauma, alguma coisa que fazia com que eles não conseguissem dormir. E isso eu achei muito massa, porque foi a evolução da amizade deles, da cumplicidade deles e apresentando as motivações do que de cada um desses problemas. E de pano de fundo essa questão da astrofotografia que ficou lindo, né? Eu vou repetir
a fotografia é maneira.
Cara, é muito legal. Ainda mais quando eu fui pesquisar perfis de astrofotógrafos e eles costumam colocar, eles colocam as fotos e colocam a configuração da câmera na na legenda, né? Então, é realmente aquilo. Eu achei muito legal que eles foram bem realistas nisso. Na questão de configuração, dos acertos e erros e tudo mais. Cara, isso foi muito, muito bem feito e muito legal.
É, se eles escolheram, né, seguir por esse caminho de muito específico, né? Eles tinham que realmente dar uma priorizada em ser o mais realista possível. E eu achei bem bacana isso. Não esperava que ia por esse caminho de o moleque se dedicou mesmo a querer aprender a parada pra tirar a foto legal, tirar a foto certa, até mesmo pro campeonato lá, né? Que eles querem e tal.
Isso.
Mas foi bem legal.
Porque como é um clube de astronomia novo, que só tem duas pessoas e que não tem um esporte, três com gato, né?
Essa do Meowthew.
Meowthew é. Meu Deus.
Meowthew. Como só tem esses três membros, o ladrão de alface e o casal insone, eles precisam ter algumas conquistas e tudo mais para conseguir verba, porque eles não têm verba nenhuma pro clube. E então eles têm que participar desse concurso para, no caso de ganhar, trazer essa premiação para a escola e assim eles conseguirem dinheiro pra continuar com o clube, né? E eu acho muito. Porque, assim, o Ganta, ele é muito nerd. Então ele leva esse negócio muito a sério. A Yui, que é uma veterana que já saiu da escola, começa a ajudar ele, que ela também já ganhou esse concurso anteriormente. Então ela começa a ajudar eles e eles levam isso realmente muito a sério. E ele começa a gostar muito de fotografia. Tanto de fotografar o céu, quanto fotografar a Isaac, que ele acaba fazendo um book com a menina.
Malandro.
É, né?
Pertinho.
Bonitinho, porque começa com uma amizade bonitinha e depois Dá pra ver que ele começa a ter sentimentos por ela. E ela também, do jeito bobinho dela, começa a ter sentimentos por ele. E é muito natural, porque é uma amizade que vai florescendo. E é muito bonitinho isso.
É, isso é um ponto legal dessa relação deles, né? Que é, realmente evolui e não, nenhum momento parece que é forçado, que eles estão querendo forçar que dessa amizade tenha que surgir um casal, sabe? Meio que você vai acompanhando a historinha, né? E essa jornada deles e tudo mais. E você vai se afeiçoando, porque meio que eles vão se entendendo e se compreendendo. E isso é legal de acompanhar mesmo.
Não, e nesse primeiro momento, no início do anime, como já tem esse contato físico, a gente até pensa que vai ser... Já vai um romance direto, né? Porque
eles
dormem abraçados, cara. E depois
pois
a gente descobre que, na verdade, a Isaac, ela tem um problema cardíaco. Então, ela foi uma criança muito doente e que continua sendo uma jovem com certos problemas. Isso causa ansiedade para ela, porque é aquela coisa, ela não sabe quando tudo pode desandar e teve um passado muito difícil. Então, ela ouvir as batidas do coração dele, ela fica mais relaxada. E ele gosta de sentir ela porque ele tem esse trauma de abandono. Então, pra ele também é reconfortante sentir ela. Então, até esse contato não é à toa, sabe? Eles conseguem dormir bem um com o outro porque um consegue aliviar o trauma do outro.
Não, e também convenhamos, né? Que, porra, depois dessas duas coisas, uma fica relaxada com a batida do coração do outro, e o outro gosta da presença da outra, é impossível esses dois não se tornarem um casal, né?
Mas não foi forçado. Isso que é legal.
É.
Foi uma coisa que eles poderiam ser só amigos também, que estão se ajudando, mas não.
Amigos com
Pois
benefícios, né? A amizade com alguém
não.
daí.
Ai, tá bom, é. Não deixa de ser.
Vamos lá, né? Vou dizer que, pra mim, esse anime, ele me deu uma enganada, a princípio. Não digo enganada, mas eu tava pensando que ele ia seguir numa determinada linha, no sentido que tanto o Isaac e a Gant, ou o contrário, né? A Isaac e o Gant, eles, assim, eles são os protagonistas da parada, é quem leva a trama e por aí vai. Mas eu pensei que, do tipo, a personalidade do Gant, ele é totalmente... Como que eu posso dizer? Ele, por não dormir, ele é aquela pessoa de poucos amigos, não tá muito pra brincadeira, ranzinza e tudo mais, e o que representa muito bem a pessoa quando não dorme muito bem. Show de bola. Enquanto a Isaac é totalmente personalidade oposta. Ela é mais extrovertida, mais alegre, mais risonha e coisa e tal. Eu imaginei que a personalidade de um ia acabar influenciando o outro. Ou seja, a Isaac, aos pouquinhos, ia mostrar que a vida é bonita, ela é bela, à noite, ela pode ser legal, dá pra curtir, aproveitar e tal. Certo aspecto também tem isso, mas o anime ele dá uma atenção maior ao Ganta. E nessa mudança de personalidade, para você entendendo mais a visão do Ganta e dos problemas dela. E sendo que a Isaac, em boa parte dos animes, ela acaba se tornando um coadjuvante de luxo, vamos botar assim. Ela tem seu momento de tela, sua presença de tela e tal, mas ela tá sempre muito para apoiar ele, o Ganta, com alguns momentos onde você entende mais a mentalidade. Tipo, quando tem um momento lá que eles vão ficar na casa sozinho com a irmã, você começa a entender um pouco mais a cabeça do porquê que era assim. Você começa a entender melhor a Isaac. Quando ela solta umas coisinhas do tipo, ah, pra mim, essa coisa de futuro, né? Tem um momento mais pro fim que eles falam de futuro e falam, eu não vejo esse futuro onde eu vou ficar velha. Então você entende um pouquinho mais, pô, ela acha que ela pode morrer a qualquer momento, né? O que é interessante, pra mim, subverter um pouco a minha expectativa em relação a esse desenvolvimento do Ganta, de você perceber que o Ganta, ele é maneiro pra caralho. O problema que fode mesmo é essa insônia que ele sofre. Esse problema que ele tem de insônia, né? E que o Ganta, na verdade, é muito legal.
E não só a insônia, né? Porque o tal amigo dele, o único amigo dele, né? Ele fala que ele era uma pessoa completamente diferente antes. Ele era da equipe de beisebol, né? E ele corria pra caramba, e ele era todo esportista, e ele era muito legal. E depois do abandono da mãe dele, que a mãe dele simplesmente foi embora e abandonou a família, isso acabou impactando ele de uma maneira, assim, terrível. E foi aí que começou as insônias. Então ele estava cansado. Ele era uma pessoa cansada. E isso afetou o humor, a personalidade dele. E com ela ele começou a trazer isso de volta. Apesar de ter umas amigas, não. A Motoko. Motoko, é. Que menina insuportável. Traçava ele por
ainda. Ainda bem que você falou esse nome, que eu ia dizer que tem dois personagens que eu não suporto. Um não tem. Mesma Jana se defendeu com as ideias, eu vou odiar esse personagem. Essa menina, eu odeio ela no início, passa a odiar um pouco menos no meio, e quando chega no fim, eu já começo a suportar. Tá, eu já te suporto um pouco. Mas aquele Rui, aquele garoto, o que vai trabalhar na praia e tal, pra que esse personagem existe? A menos que ele vai ter uma importância numa futura segunda temporada, por, sei lá, pra continuação no mangá. Personagenzinho Zé Ruela, cara. O personagem.
Por enquanto a gente ignora ele, por enquanto.
Porra.
Mas eu concordo com o Júlio nisso. Eu acho que o foco esteve no Ganta nessa primeira temporada. Justamente porque a segunda temporada vai ser focado na Isaac. E eu sinto que esse anime vai ter um final muito triste.
Eita.
Eu já tô começando a sentir a dor aqui.
Já não assim, tá dormindo desde há 20 anos.
Eles ainda não anunciaram a segunda temporada. Eu já dói. Porque eu não tô otimista pro final desse anime. E eu tenho absoluta certeza que a segunda temporada vai ser focada nela, na doença dela e tudo mais. Nessa falta de perspectiva de futuro dela. E vai ser muito triste, gente.
É, filho.
Nossa. É, se tratando de personagem, eu sou time Isaac, né? A menina com insônia. Eu gostei muito mais dela do que o Ganta. Eu achei a motivação dela, os problemas dela, né, muito mais fortes e melhores do que o do Ganta. Apesar de ser traumático, né, do Ganta não ver né, mais a mãe saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou, né. Mas eu gostei muito mais da Isaac do que o do Ganta, do problema do Ganta, né. Acho que ela é mais cativante.
Algum de vocês já assistiu um filme / anime Eu vou comer o seu pâncreas, eu quero comer o seu pâncreas, uma coisa assim. Eu vou comer o seu pâncreas.
Que susto!
Que é. Ainda bem que você completou, já, né?
Não, o seu pâncreas, gente. É um anime, assim, mais ou menos com essa temática, sabe? De uma pessoa doente que acaba conhecendo uma outra pessoa e resolve viver esse tempo que ainda tem. E eu tenho certeza que esse anime vai seguir essa mesma linha e eu já tô triste a partir de agora. Eu não tô otimista. É.
Bom,
é
muito triste. Aqui nós temos problema de coração. Problema de pâncreas, como não tem, talvez haja uma esperança.
É. Não, a não ser que ela consiga um transplante, vamos saber, né?
Sim, sim. E eu acho que a gente também não pode deixar de citar aqui, falando em personagens. Tem dois outros personagens que eu gosto bastante, que é a Yui, né? Que é a senpai da galera, né? Veterana. Mas bem legal. E eu devo dizer, quando ela apareceu a primeira vez, eu até estranhei, porque é diferente de vários animes onde os cabelos coloridos são normais. Todo mundo tem um cabelo padrão, né? Preto, loiro e tal. Aí quando aparece a personagem com o cabelo todo branco, eu falei, ué, quem é essa personagem?
Mas aí quando mostra que ela trabalha no fliperama e é toda estilosa, assim, a gente até pensa, ah, pintou o cabelo. Legal, ela é massa. A personalidade dela é muito boa. Ela fica o tempo todo achando que os dois vão começar a se pegar e achando que pegou eles no flagra e tudo mais. E ela fica com vergonha, só que ela é muito blasé. Então até a parte dela fica constrangida é engraçada.
Não, total. Ela é uma personagem muito boa. Eu gostaria de ter visto um pouco mais dela, né? Ela fica mais com aquela, com o papel do mentor, né? Do tipo, ela fica mais na orientação, ó. Pra tirar fotografia assim, essa, você tá indo bem e tal. Ela me cativou, mesmo tendo essa personalidade mais introvertida. A professora, né? E convenhamos, que é nada com nada com a vida, né? Essa não quer problema. Essa não quer problema.
Mas ela ajuda pra caralho.
Mas reclama, mas... Quando ela vai falar com os pais, vai convidar a galera e falar, nossa, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Quero tomar minha breja em paz, gente.
Ah, mas deve ser muito chato ser professor de adolescente. E no caso...
Ela é enfermeira, só tem que
cuidar. Ela tem isso.
Que é pior ainda, que tem que cuidar deles.
Imagina, no primeiro momento ela encontra um casal dormindo numa sala escondida, velho. Não tem como defender.
Aí, Eu tenho uma teoria que todo mundo, talvez, quando essa cena mostrou do tipo, ah, fudeu, vão ser expulsos. E a diretora fala, não, pô, que bom, vocês querem reativar o clube de astronomia. Deve ter pensado, cara, o que que vai me dar menos trabalho? Ou o que eu vou ter que me explicar menos? Dizer que esses dois querem reativar o clube de astronomia ou tentar falar que eu peguei esses dois no Fraga. É, acho
com
que
certeza.
O clube de astronomia, né? Que aí o pepino fica por conta deles e quem sabe até ganha um dinheirinho a mais.
Mas ela já interagia muito com o Ganta, né? E ela já tinha percebido que ele tava com um problema, só que ele não falava. Ele não... Ainda tinha isso, né? Os dois não queriam que as pessoas soubessem que eles tinham insônia. Essa noia de japonês de não poder mostrar que tá doente, que tem algum tipo de problema mental e tal. Que
isso
prefere
é muito doido,
entender.
Né?
Pois é, e é uma coisa realmente muito séria e muito real. É, doença, quando você tem uma doença física, que é uma doença muito mais fácil de você comprovar, é fácil comprovar que você tá com o osso quebrado, que você tem um câncer. Quando é assim, é mais aceito, mais bem aceito, apesar de que, né, tá caindo produtividade o caralho. Mas quando é doença mental, é um motivo de vergonha, e isso é muito bizarro. As pessoas não procuram ajuda, as pessoas têm vergonha, as pessoas não querem falar sobre isso, não querem se tratar. Cara, é muito bizarro.
Eu tava dando uma pesquisada sobre esse tema da insônia. O Japão, durante um tempo, ele foi considerado o país onde menos se dormia. O Japão, ele tinha 45 minutos a menos do que a média mundial. Acho que a média mundial tava em torno de 7 horas diárias, e o Japão tava com 6:15. E o mais bizarro ainda é ver quem tá em primeiro lugar, que uma chance para vocês adivinharem quem vocês acham que tá em primeiro lugar. Qual país?
USA.
Já não falou o quê? Estados Unidos?
Estados Unidos.
Gabriel o quê?
USA.
Não, erraram. Em primeiro lugar,
gente, não é?
Tá o vizinho. Vamos botar assim do Japão. Coreia do Sul, tchê.
Caraca.
Coreia do Sul, pasmem. 6 horas e 15 já é coisa pra caraca. A Coreia do Sul tem uma média de 5 horas e meia de sono.
Nossa, que doideira. O sol nasce errado, né? Que a gente tá... Não é isso? Deve ser esse problema. Eu acho que a gente tem que vir pra cá.
Ai. É igual o coreano cearense lá, agora que tá rodando a internet.
Ah, sim, o caso foi do... O quê? O maluco que foi ver a namorada virtual dele?
Aham.
Uh-huh. Ah, eu vi essa história, maneiro. Mas falando nisso, pô, tinha como curar o Ganta. Eu tinha. Se o cara, ele não dormia à noite, mas de manhã ele sentia sono, só ele pegar um avião pro Brasil, ou algum lugar do outro canto, que quando ele chegasse...
É, isso aí.
Ia ser noite, ia estar com sono.
É.
Jet lag, ia dormir.
Ele tá no país errado, que nem a Jana.
É, olha aí, Jana. Troca com ele, Jana.
Mas não é só a questão de chegar à noite. É todo o processo de dormir, né?
É.
Porque a partir do momento que tu fica quieto, fica escuro, tudo fica silencioso, você começa a ficar lá sozinho, só você e seus demônios. Aí que o trem complica, né?
Não, então, avião, quando tem voo assim, fica escuro, mas a parte silencioso realmente é mais complicado. Se tiver criança, então, a bordo, puta que pariu.
A criança é o demônio.
É.
Mas é realmente a questão do processo de dormir que é complicado. Eu tenho inveja de gente que encosta e dorme, velho. Realmente eu tenho muita inveja.
É engraçado que o foco que eles dão dessa insônia é muito mais nos traumas, né? E eles já chegam até a comentar, porque pra gente é muito comum questão de... Pra gente, né? Não é o meu problema, mas as telas, né? São muitas telas. Realmente é um problema sério pra dormir, porque tu vai dormir, tu leva o celular e aí aquela luz enorme, tipo assim, arranca o sono de muita gente, né? E isso se torna um problema de doença, né? De você não conseguir desconectar e, tipo assim, ficar acordado rodando aquele algoritmo lá infinitamente e não conseguir dormir, e quando você vê, já tá amanhecendo o bagulho, né? E eles não chega a ser esse problema, que ainda mais eles que são jovens, né? É interessante, né? Porque o tamanho do trauma deles ultrapassou o grande problema mundial, que são a enormidade de conteúdo, de tela e de coisas que tem para fazer, e que de madrugada se torna até mais propício, porque tá calmo, não tem barulho, que é o momento que você tá relaxado, e aí que você quer ver essas coisas, e que, tipo, é o momento de você descansar, depois de um dia inteiro você conectado com todas essas paradas, né? E não é o problema deles, porque eles têm até celular, mas isso não é o foco, né? É interessante que eles foram para um lado de trauma mesmo, que eu acho que dá Isaac muito mais pesado, mas, tipo assim, foi uma visão diferente dessa, de botar pra essa insônia deles.
E eu achei bem legal a forma que eles conseguiram utilizar o celular pra ajudar um ao outro, né? Que eles criaram aquela rádio.
Pegaram
um verdade.
Cara,
é.
Aquilo lá foi muito legal. Foi... Eu não sei se aquele aplicativo existe de verdade, se existe algo assim de verdade. Mas isso de você transmitir um programa pro outro falando sobre, sei lá, amenidades, curiosidades e tudo mais, até ajudar o outro a dormir. E sempre a Isaac dormia primeiro. O Ganta já era mais duro na queda para conseguir dormir. Mas eu achei isso tão legal da parte dos dois, sabe? É o Ganta que deu a ideia, né? Mas a Isaac, ela levou muito a sério isso.
Então,
isso.
Falando de celular, né? Eu fiquei tenso no momento que eles estavam sozinhos, que eles começaram a tirar foto de um pro um, mandando um pro outro, né? Eu sei lá, meu irmão. Será que eu ia mandar ali um pro outro ali?
Eu tava pensando.
Sei lá, né? E ela mandou uma foto meio dúbia ali, né?
Né, gente?
Eu fiquei, meu irmão, que isso? Mano, liberou?
Botou
o Japão liberou?
Mas
não, ele falou que era o joelho dela, né?
Mas eles acabaram ficando até sozinhos e eles são bons meninos, não rolou nada. Eles entendem que são muito jovens pra isso. Não rolou quase nada.
16 anos?
Fala aí, Júlio. 16 anos, sozinho lá.
Porra! Queria eu ter tido mais oportunidades, assim, mas enfim. Deus não dá asa cobra, já dizia de tarde.
Pois é. Eles resolveram, acabou que por conta do concurso, né? Eles resolveram viajar por algumas penínsulas do Japão, não entendi exatamente, mas eles foram viajar por alguns pontos turísticos, assim, do Japão, para conseguir fazer uma fotografia em cada lugar e tentar tirar dali a foto que funcionaria pro concurso, né? E eles são muito organizados, eu fico impressionada com isso. E para poder economizar, já que o clube não tinha fundos, né? Que a escola não patrocinava eles. Então eles pra, o Ganta começa a trabalhar no fliperama da Yui pra conseguir dinheiro. E a Isaac oferece a casa, de que era a casa dos avós dela, pra eles como um ponto de partida pra, mais próximo pra cada um desses lugares. E, cara, que casa maravilhosa. Eu queria morar naquela casa. Que você abre uma porta e você dá de cara com o mar, gente. Que coisa mais linda.
É. Realmente é que a casa deles é muito foda, cara.
Era muito foda. E a irmã da Isaac acaba indo junto, né? Porque os pais não confiam na menina. Sozinha na casa com um colega. Mesmo que seja amigo, né? Jovens.
Só que a irmã dela... Vai que eles apertam a mão lá.
Né? Só que a irmã dela é mais doida que eles todos juntos.
É, olha, menção honrosa pra irmã dela, hein? Nossa, me conquistou.
Ela
é
ela pintando a cara da Isaac, mano, quando ela tá dormindo.
É a única pessoa que não trata ela, assim, da família, tudo, das pessoas mais próximas, que não trata ela como doente, né? É, às vezes é até meio chata com ela, mas é assim, por tratar ela de igual pra igual. E isso a gente vê muito no, nos flashbacks, nas lembranças da própria irmã. Tem um de fator. Ver como ela se esforça, né?
Tem um fator de irmã, né? Que já normalmente já se implicam um com o outro. E também tem um fator que...
Exatamente.
É a forma que ela viu pra poder se conectar com a irmã, né? Que quando criança é foda. Como você vai explicar pra uma criança, que é mais uma vez reforçando a teoria que criança são seres humanos ruins. Inclusive até tem uma história... pouco parecido, que eu me identifico com a reação da irmã da Isaac, que eu vou contar aqui. Mas antes de contar a história, você até fica meio puta com ela no início. Que fala, pô, que mulher folgada, né, cara? Só porque tá na faculdade, faz a Isaac de escravinha dela. Fala, ah, não sei o quê, pega o chá. Toma o chá todo e não repõe o chá. Fica, pô, que garota escrota, chá do caralho. Você entende, não. Essa é a minha forma de apoiar minha irmã, mostrar, cara. Não é porque você tem essa doença que você é uma inválida, não. Do tipo, ó, você não pode ser cobrada, né? Que você vê que uma coisa bonita que acontece na infância. Tem aquela corrida, ela tava pra perder, só que todo mundo faz o quê? Se dá as mãos e... Eba! Todo mundo ganhou! Não existe perdedores no mundo! E era putaça. Falou, não, existe. Eu perdi, caralho. Não quero isso. Quero perder. Me deixa perder, né? Que é uma forma interessante de... retratar, assim, um personagem que contém uma certa condição física, né? Que com certeza poderia ser mortal. É uma forma de mostrar que, cara, beleza, é pai ter o coração fraco, mas ela não é uma pessoa fraca. Ela aguenta as pressões que o mundo pode entregar, né?
Acorda, menina, vem cá!
E pra mostrar que a irmã é pica mesmo, a primeira oportunidade que ela tinha, que ela teve, né? De conseguir abandonar a irmã dela pra deixar pra outra, ela conseguiu, fez. É isso. Que é a irmã mais velha. Passou o legado pro cara. Boa.
Viu que tava
de boa. Tua.
Cuida. Valeu.
É. Segura valeu, vou embora.
Meu namorado.
Agora eu que vou segurar a mão do meu namorado agora, gente.
Inteligente. Ah, é. Mas conta aí tua história aí, o que aconteceu. E... agora eu fiquei então... curioso.
É, cara. Vou te falar. Criança é foda, né? Criança é um ser maligno, né? Eu lembro que quando eu era um jovem JFzinho, um jovem mancebo, quando eu estudava, eu deveria estar na primeira série, quiçá a segunda série no máximo. Não passava da quarta série. O colégio que eu via tinha um ônibus, né? Que pegava todo mundo e coisa e tal. Só que na época, quando eu estava nessa série, existia uma menina que ela tinha os ossos muito frágeis. Do tipo, ela era muito magrinha e tal, ela andava com cadeira de rodas, só que ela não tinha nem força para se empurrar na cadeira, sempre tinha alguém para empurrar. E naquele ônibus, não sei o porquê, existia um lugar que todo mundo achava que o banco da frente, que era o sozinho, era o banco foda. Não sei porquê, era um cubo que ficava na frente da inspetora que andava dentro do ônibus. Era um saco, não dava para fazer nada, mas por algum motivo as pessoas queriam andar por ali, né? E adivinha quem sentava nessa cadeira? Essa menina. Só que teve um dia que parece que ela deu uma atrasada pra sair.
E quem foi sentar nessa primeira cadeira? Que tava vaga. Falei, porra, tá vaga. Chegou o momento. Fui lá, vou brigar. Sentei. Alguns minutos depois vem o motorista do ônibus com a garota no colo falando, não, pô, dá licença, vaga aí, né, menina pra sentar e tal. Isso que eu fiz? Não. Cheguei primeiro, foda-se ela. Não, eu não falei foda-se, né? Aí na minha cabeça era essa minha reação. Eu falei, não, não quero, não vou sair. Por que quer sentar aqui? Senta em outro canto. Aí tu vê como criança é filha da puta, cara.
Que caraca, meu irmão.
Que ser humano horrível ia ser, gente.
Pra que isso? Mas ela sentou?
É, e depois do motorista ter pedido pra eu sair, a inspetora também, aí eu saí putaço. Eu, tipo,
pô, caraca.
Cara, garota não sei o quê, foi sentar lá, nada a ver, podia sentar em outro canto. Eu falei, caralho, mano. Que criança que eu era.
Gente, que sem coração.
E aí, a partir desse dia, você nunca foi chamado pro Teleton, né? Foi mal. Tinha o melhor ficar por aqui.
Que horror, gente.
Perdi. Imagina, maior discussão. Deixa ele sentar aí, não vou sair. Uma fila de gente.
Ai, ai, cara. Foi tipo isso aí. Mas, continuando, né? Cara, esse arco que tem no final, o arco quando eles vão pra casa pra se preparar, um pouco, antes de um pouquinho chegar nesse momento, eu vou te falar uma coisa. Esse Ganta, ele é pé frio do caralho, meu irmão. Que porra, como assim? Ele vê na previsão do tempo. Vai fazer sol. Num dia antes, cai o mundo, um dilúvio. E caralho! Que maluco.
Aí tá se informando errado.
É, que é aplicativo errado que ele baixou, gente.
Porra.
Não, mas só um detalhe, só um detalhe, só um detalhe. Mas aí, focando no arco, no último arco, né? Eu achei bem interessante esse arco, né? Foi um momento que dos dois, né? Do casal se desenvolver. E quando eu tava assistindo isso, eu me perguntei, cara, eu conto, a Jana conta, ou o Gabriel conta que eles já estão casados?
Gente, eles são muito organizados. Eu achei isso incrível. Eu queria ser assim. Porque o controle financeiro, a organização da casa, o senso de responsabilidade, ainda conseguir pegar o ônibus e sair sempre na hora certa. Gente, eu queria ser assim.
Com isso,
eu queria, né, ser assim hoje. Nem é adolescente, então. Eu queria ser assim hoje.
Não, ali eles casaram totalmente, velho. Sem precisar de beijo, mão dada, nem nada. Eles estavam vivendo uma vida de casado solteiro, sem grana pra comprar as coisas. Um controlando o dinheirinho ali, na risca, a outra, foda-se, quer comprar uma melancia. É necessidade, eu quero e foda-se.
Chamando os amigos pra abastecer a geladeira.
Exato. Porra, vida de casal, recém-casado.
Nada em casa, dormir no chão.
Nossa, ainda tem a parte de dormir no chão. Ai,
são casados mesmo. Isso
foi muito legal, isso foi muito legal. Porque, assim, acabou aproximando eles mais ainda, né? Que eles já eram amigos, mas era aquela coisa, ambiente escolar, as fugidas que eles davam durante a noite, fugindo da polícia, porque, né, não podia ficar vagabundando à noite, né? Eles são crianças. E naquele momento eles têm essa responsabilidade, que é ir para os lugares para poder tirar as fotos, mas eles estão vivendo juntos, né? Estão convivendo de verdade, né? Um vendo as manias do outro e fazendo coisas juntos, cozinhando coisas banais, né, juntos. E isso foi muito divertidinho de ver. Eles são muito fofos.
E aí vai no, e chega um momento transgressor deles, né? Que ela desobedece os pais e não vou, eu não vou embora. E fica naquela, aquela tensão, né? Momento de tensão ali, momento de tesão ali, né? Dos dois.
É,
e não vai, não vai. Aí ele bancou. Não, o cara bancou. Não, a gente vai fazer tudo. E aí no dia seguinte eles vão vir aqui e vão te levar, mas a gente vai fazer tudo. O cara ponta firme, meu irmão. E aí chega com mina lá no, na linha de chegada, né? Que eles falam, né? Que é o momento mais bonitinho, o fechamento deles, né?
Quase tudo, né?
Antes disso, eles têm um momento que eles estão lá trocando confidência, em que o Ganta tá contando pra ela do porquê do trauma dele, do porquê que começou a insônia. E ela lasca o beijão dele, né? Que menina de iniciativa.
E é, viu? Por isso que eu sou fã dela.
E, cara, a reação dele é muito engraçada. Ela fica meio chocada com a própria atitude e ele fica todo assustado, sei lá.
Que tipo de aperto de mão é esse, né?
É. Mas ele fica mó feliz depois, cara. É muito bonitinho. E depois, nesse primeiro momento, quando os pais dizem que vão levá-la embora, no primeiro momento ela fala, não, tem que obedecer seus pais e pronto, né? Só que quando ele vê a infelicidade dela, fala assim, não, foda-se seus pais. Vamos fazer o que a gente quer e depois eu te entrego pros seus pais, mas vamos terminar o que a gente começou.
Foi tipo aí a atitude do homem.
Sim, foi tipo o lema do Bad Boy. Andamos juntos, morremos juntos, filho.
Ele é muito responsável.
Não, eu fico imaginando depois o climão quando ele tiver que ir pra casa pra pedir, com certeza ele vai pedir a mão da Isaac em namoro, né?
É verdade.
Climão que vai ser, né?
Não, e tomara que. Porque assim, tem dois caminhos. Ou os pais são contra, porque a menina é doente e porque é jovem, não sei o que, eles não querem que ela se fixe alguém, porque vai dar merda. Ou então eles deixam porque ela tá morrendo também e que bom que ela vai ter um momento de felicidade antes de morrer. Porque na minha cabeça essa menina tá morrendo, gente. Não
aprofundou tanto. Tava tão romântica
na doença dela, mas nada me tira da cabeça que ela tá morrendo. Porque ninguém é tão negativo assim de graça, gente. Ela não tem. Ela é uma pessoa extremamente positiva. E ela não tem a mínima perspectiva de futuro. Como é que pode? Ela tem uma personalidade ótima. Ela é gente boa. Ela é alegre. Ela é divertida. Ela tá sempre alto astral. E não tem perspectiva nenhuma de futuro. Pra ela, ela tá vivendo um momento. Porque daqui a pouco não tem mais momento.
Então,
sério, gente. Vocês vão ver. Na segunda temporada a gente vai saber se eu tô certo ou não.
Olha, Jana, você acabou de mudar esse anime pra mim agora. Eu vou passar a ter insônia pra não dormir mais, pra assistir. Porque virou. Agora o anime mudou pra mim.
Aí você não assistiu.
Ele vai ter que aproveitar tudo que puder com ela, né?
Pois é, eu acho que ele entendeu que ela ainda não falou sobre essas questões dela. Ela comentou que realmente ela foi doente quando era criança, não sei o quê. Mas ela em momento nenhum se aprofundou. Mas em vários momentos em que ela dá essas... Ela demonstra que ela não tem essa perspectiva, a gente vê ele encarando ela e ficando em silêncio. Dá pra saber que ele percebeu que tem alguma coisa errada. Só que ela ainda não falou, né? Porque toda vez que ela fala, parece que é uma coisa que ficou no passado. Porque ela é muito ativa também, né?
É,
ela tá sempre
fazendo natação. Natação ajuda.
Eu não tenho coração. Eu não tenho coração ruim, já fico ofegante.
Então, e ela tá sempre, quando tá com ele, ela tá sempre fazendo estripulia e tudo mais. E a gente vê como ela era no flashback lá da irmã. A gente vê que quando ela era pequena, o negócio era complicado pra caramba, né? Sim, mas pela forma dela falar e dela agir, não, ela não tá bem.
Ela não tá bem. E ele já falou, eu te amo, né? Putz, selou.
É. Mas
não é. Não, a Jana falou uma coisa certa. Essa teoria da Jana é válida, cara. Porque quando acontece muita coisa boa, e esse anime nos faz ver o seguinte, ó. Se tá acontecendo muita coisa boa, em algum momento vai dar merda. Você vê quando eles estavam organizando aquele primeiro baile das estrelas, baile, sei lá, ia ter alguma coisa que ia ver estrela, né? Ou conheça o teto do colégio, alguma porra assim, do evento que ele queria organizar. Então, tava tudo no esquema. Tava organizado, achou a equipe, achou o apoio da comunidade, ia bombar o evento. Eu acho que tinha pouca comida pra galera que tava se desenhando que podia ir, mas beleza. E o que que rola? Chove, chove, chove.
Nossa, nesse momento eu fiquei desolada pelo Ganta. Coitado, velho. Ele tava tão empolgado.
Aí teve isso. Aí, no final,
deu uma prévia do tipo, ó, chegamos no lugar, chegamos numa pedra gigante e tem luz. É do tipo, porra, não acredito, que não vou conseguir tirar foto. Não, é só até as 11. Depois eles vão lá pro lugar que eles tiram foto, também dá uma chovida forte. Não, passou. E aí teve Eu Te Amo, teve o casalzinho se formando, tudo dando certo. Aí, o destino tá selado.
Ai, meu Deus.
Essa menina vai rodar.
Ai, gente. E eu vou ficar muito triste. Ou pode ser que o anime acabe antes de ela rodar. Vai que. Vai que o anime poupe a gente disso. A gente vai ficar só pensando, será que ela ainda tá viva?
Vai terminar com o final em aberto.
É. Vai, aí vai depender do seu coração. Se você
ou quem romance... sabe, ou quem sabe essa história é um prequel, né? Que a gente tá vendo. Que vai culminar no começo do anime. Que é a história da menina que se matou lá. Ai, só que ela não se matou.
Nossa!
Ela tem um problema no coração, na verdade. O menino ficou muito triste. E assim volta tudo de novo e tá rodando isso. Por isso que aquela menina de cabelo branco saiu de lá. De cabelo branco. Vou desse trauma aí.
Você foi pior que eu, Gabriel.
Eu achando que a minha piada ia ser ruim, que a Diana falou, vai, tudo vai depender do seu coração. Ainda bem que é do nosso, não do coração da Isaac, né? Senão.
Tá, mas...
mas como no anime, tudo que é bom pode piorar.
Tirarmos essa sonequinha gostosa, estamos chegando ao fim de mais um OtakuCast, mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais, começando com ela, senhorita Jana Monteiro. Quero saber de você, o que, que você achou desse anime e se você tivesse que botar o seu rico dinheirinho para jogo, você acha que Isaac e Ganta vão se tornar um casal trágico? Ou ainda ai, há esperança para esse casal? E, mais importante, será que o Teletão vai voltar a me contratar depois?
Claro.
Não, já começa com a resposta da última pergunta. Não. Cara, eu já devo ter falado umas 542 vezes durante esse episódio que esse anime é bonitinho demais, é fofo demais, é uma gracinha. E é. Ele é muito lindo. E eu vou reafirmar isso. Ele é muito lindo visualmente. O enredo, os personagens, todo mundo muito carismático. E vale super a pena assistir. Realmente, há momentos em que é um pouco mais arrastado. Você pode sentir um soninho, igual foi o Gabriel.
Sim.
Mas vale muito a pena assistir, porque a história é muito linda. Infelizmente, eu acho que será um final trágico. Eu torço pra não, porque eu amo a Isaac. Eu achei uma personagem extremamente carismática. E eu queria muito que ela chegasse à vida adulta, envelhecesse e morresse com 99 anos, deitada na cama dela, abraçadinha com o Ganta. Mas eu acho que vai ter um final trágico, sim. E já tá doendo. Eu já tô sentindo a partir de agora. Mas eu tô muito ansiosa pra segunda temporada, então eu super indico assistirem essa primeira temporada e ficarem ansiosos junto comigo pra segunda.
Boa, boa. E agora ele, Gabriel, quero saber de você. O que, que você achasse deste anime que te deu um soninho gostoso, pelo menos que você viu? Gostou ou não? E também saber, você acha que esse casal tem um futuro?
Olha, eu sei que eu... É um problema meu, né, galera? Ouvinte, é um problema meu. Eu que dormi ali em alguns momentos, mas eu falei que tava imerso no anime, mas foi uma culpa minha, né? Porque eu acho que o anime é bom. E principalmente eu acho que é um anime de casal. Então se você, querido otaquinho, que tá querendo conquistar aquela gatinha, e você sabe que ela gosta também, que ela é do mundo otaku, pode ser aí um approach que você pode ter aí pra jogar e ver esse anime aí de casal, de mão dada, que aqui é o Brasil, né? E vocês podem ficar de mão dada e assistir esse anime em casal. Porque é um anime gostosinho, não vai ter aquela trama que você vai ter que ficar prestando muita atenção do tipo... Caralho, o que que tá acontecendo aqui? Que universo é esse? Pra onde eles estão indo? Não. É super de boa, super leve. É, apesar desses problemas, né? Mas é bom de acompanhar. É legal a história e essa construção. E a evolução dos dois personagens ali. É bem maneiro mesmo. Mas é isso, né? Não sei se na segunda temporada vai ter assim, essa tragédia. Eu acho que vai por um caminho meio bem pesado, né? Mas eu espero que não, sei lá. Vai ser brabo se for pra isso. Vai ser um dramalhão. Mas eu espero que ela esteja viva. E que continue com o Ganta aí por um bom tempo tirando foto. Mas é um ótimo anime. Assistem, é super indicável. Assim, é aquele anime que você quer falar pra alguém assistir, que nunca assistiu alguma coisa e que não quer ir pra aquelas loucuras que é normalmente... de luta e bonequinho que solta poder. Esse é um tipo de anime que você pode indicar, porque vai ser show. E pra quem gosta de um romancezinho, vai adorar. Porque é tudo romântico. Toda a historinha toda romântica. E tu, querido JF?
Oi.
Antes que você durma aí. Gostiu? Ou é um bom anime pra você que tá com insônia?
Cara... Vamos lá, né? Antes de eu falar das minhas considerações, só lembrar aqui, galerinha, lembrando sempre, quando você for ouvir o Otaqueira, se for pelo Spotify, tem sempre lá a nossa perguntinha de ouro. E no último episódio eu reclamei que não teve consideração e vocês atenderam. Ou melhor,
olha aí.
E vocês atenderam. A pergunta da semana passada foi se você tem saudade ou não do ensino médio. Que nós
que
falamos
maneiro.
Skip Loaf, né? E nós tivemos uma pessoa respondendo, falou
opa,
que não.
Opa, não tem? Provavelmente não tem, deve estar no ensino médio,
provavelmente.
Né? Provavelmente. Para não ter saudade. Depois que ele passar disso, ele vai ter saudade de ensino médio, ensino fundamental. Vai querer voltar para a barriga da mãe. Deixa ele.
Eu também não sinto saudade do ensino médio.
Ah, porque aí começou todos os seus problemas, né?
A insônia começou daí.
Ah, é, também. É,
eu acho que eu também não teria saudade desse caso. Mas tudo bem. Então vamos mudar lá. Você tinha até o ensino fundamental. Você tem saudade? Vou ver pra ajudar a Jana, ver se ela tem saudade.
Não, eu tenho saudade da época da faculdade.
Faculdade? Nossa!
Nossa!
Com mil pão que o diabo amassou, mas era uma época legal.
Era gostosinha, massa. Não tinha glúten.
É.
Mas fora isso, então lembrando, quando você estiver ouvindo a sua Otaqueira, vá lá, comente pra gente. Se você não ouve a gente no Spotify, vá no nosso Instagram, arroba OtaqueiraCast, manda uma DM pra gente ter essa interação gostosa, que é sempre bom, né? Bom, dito isso, vamos lá. Cara, vou dizer, os dois primeiros episódios, eu já tava pensando na piada que eu ia fazer do tipo, eu assisti dormindo esse anime, é um ótimo anime pra insônia. Cura a insônia em dois tempos, nunca dormi tão gostosinho, né? Mas quando os episódios foram passando, esse anime foi me deixando muito do acordado. Um anime bom, foi uma boa jornada, pra mim os pontos altíssimos aqui são o Isaac e a Ganta. Caralho, não dá, pra mim Isaac é nome masculino, mas é o contrário. A Isaac... E o Ganta, pra mim, são o melhor. A química deles é muito bom. A forma como um ou outro se apoia. A forma quando... A maneira como eles começam e a forma como o Ganta termina, principalmente. É muito interessante ver essa mudança. E você vê que, cara, não é culpa dos caras, né? Infelizmente, por situações do destino, onde nenhum deles tinha um controle, aconteceu essas situações, né? Da insônia se abater sobre ele. Mas... que com apoio um do outro, eles conseguem deixar esse momento, assim, não muito prazeroso, uma coisa mais interessante, né? Que dá pra se ver e se aproveitar de alguma forma dessa situação, que é a insônia, né? É um anime gostoso, muito legal. Devo dizer que, tirando esses dois personagens, no geral, Todos os personagens são bons, aqui com destaque pros gatos, o Meowthu e o gato da Yui. Pra mim são os melhores personagens, muito bem retratados, porque...
Ah, é, você é gateiro, né?
Sou gateiro, parceiro.
E a Jana também é cheia de gato, então vocês dois se familiarizaram, né?
A Jana tem um zoológico.
É, eu sou bicheira.
É bicheira. Só uma dica, quando você estiver no Rio, não fale isso em voz alta, pode te confundir, vai dar uma merda, tu fala que tá bicheira.
Ai.
A bicheira do jogo do bicho, né?
Aham.
Então... É verdade.
Ou alguém vai te falar, pô, faz um jogo aqui pra mim, ou podem tentar te chacinar. Mas enfim, e se a gente for ver no fundo, quem fez a trama andar foram os gatos, né?
Porque é verdade.
Foi o gato que levou a professora a descobrir os dois, senão o anime seria só eles dormindo, né? Tentando dormir lá na cúpula, né? Do clube de astronomia. E como, só um detalhe que eu não comentei, a Isaac, ela já treina a morte, né? Porque ela dormia dentro de um armário.
Ela tava no caixão já, deixa eu ver.
Exato. Ela já tá pronta.
É fechar, embalar e mandar, né?
É.
O problema é que ela não dorme, né? Esse é o problema.
Sim. Ué, não levou nem um travesseirinho, gente. Caralho, coisa horrível, gente.
Mas como você vai explicar que você tá levando um travesseiro pra escola?
Pô, sei lá, esconde na mochila, um travesseirinho, alguma coisinha, ou deixa lá, pô. A gente conseguiu levar um sofá e ninguém viu.
Mas o sofá era da escola.
Ah... Do tipo, vocês estão levando esse sofá pra onde? Ah, lá pra sala de astronomia. Enfim, detalhes à parte. É um anime bom. Falando um pouco da história, me incomodou, não sei. Eu acho que essa primeira temporada foi uma grande preparação para eventos que vão da segunda temporada. Isso me incomodou um pouco. Eu gostaria que talvez um ou outro fosse um pouquinho mais desenvolvido. Mas nada que incomode. É como eu falei, eu acho que é uma grande preparação. A segunda temporada vai servir para abordar os traumas melhores entre eles, nas relações, o Ganta com o pai, a Isaac com a família, talvez alguns outros dramas assim, dos amigos ao redor, né? Então, talvez a segunda temporada tenha muito mais esse foco nisso, né? O que é interessante, o que me deixa ansioso, talvez mal consiga pregar os olhos à noite e fazer a segunda temporada. Enfim. Vale a pena assistir, é muito legalzinho. E respondendo a minha pergunta, olha, desculpa, Jana, mas eu acho que o Ganta vai se tornar viúvo. E o único lugar que a Isaac vai morar é nos nossos corações, gente.
É o que eu tô achando também, cara. Eu só sou esperançosa.
Ela vai e arrasta pra cima, gente.
Vai ver se no céu tem pão.
Vai. Ai, ai. Isso é muito bom. No céu tem pão e morreu. Agora o Gabriel não vai ser convidado pro Criança Esperança agora.
Ai, esse episódio é eliminativo.
Como fechar portas, arraste pra cima. Pegou de como.
Ai, ai, ai.
Cara, acorda, gente, acorda! Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar, porra! Acorda, caralho! Acorda!